Bem-vinda, bem-vindo ao Papo BTC. Esse é o programa da BTC, onde recebemos convidados com boa experiência em suas respectivas áreas, especialistas em seus setores, para compartilhar essa experiência com você. A gente está presente tanto no YouTube como através do BTCcast, no seu podcast favorito. Se você ainda não acompanha também nosso Instagram, acompanha lá, @instabtcompany. E no papo de hoje a gente vai falar bastante sobre economia, macroeconomia, tendências nos setores aqui no Brasil, podemos falar também fora do Brasil, e falar um pouco também sobre mercado financeiro. E nosso convidado de hoje é o Gabriel Galípolo. Gabriel é presidente do Banco Fator. Fala, Gabriel, tudo bem? Muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente.
Obrigado você, Gustavo, Rafael, pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado.
Pô, a gente vai trocar bastante ideia aqui. E para me acompanhar aqui na bancada, meu caro colega de BTC, Rafael Felice. Fala aí, Rafa.
Fala, pessoal. Tudo bem? Gabriel, muito obrigado. É um privilégio estar com você aqui hoje. Vamos aproveitar bastante esse tempo compartilhado.
Pois é, vamos lá. E aí, como de costume aqui, a gente já fez esse quadro algumas vezes, Gabriel, queria pedir para você compartilhar rapidinho um pouco sobre sua trajetória de carreira, né? Desde a faculdade, aí as experiências que você teve, até chegar hoje na presidência do Banco Fator. Conta um pouquinho aí como foi essa trajetória.
Ah, você sabe que a minha carreira é uma carreira bem pouco linear, né? Porque eu tive uma vivência intensa acadêmica durante toda a minha graduação e depois eu acabei entrando diretamente no mestrado. O mestrado em economia tem as particularidades da ANPEC, né, que é uma prova muito específica, que você tem que escolher quais universidades você pretende fazer o mestrado ali. Comecei a dar aula relativamente cedo, com 24 anos de idade já estava dando aula lá na PUC, que é uma experiência que até hoje foi muito rica para mim, foi muito importante na minha formação. Sinto falta até hoje da vivência de sala de aula ali, é uma coisa que é muito interessante esse diálogo para estar aprendendo ali. Depois eu emendei, permanecendo dando aula, uma experiência no governo, que também foi no governo do Estado de São Paulo, né? Eu trabalhei pouco menos de um ano na Secretaria de Transportes Metropolitanos, como chefe da assessoria econômica. E depois trabalhei na Secretaria de Economia e Planejamento por um ano aproximadamente, como diretor de estruturação de projetos. Também uma experiência fantástica para mim, do ponto de vista de uma visão mais ampla e holística, para entender melhor a sociedade, para entender melhor como é que funciona o governo, as relações com o privado. Isso para mim também foi um grande aprendizado. Depois eu acabei saindo, montei uma consultoria e fiquei acho que quase 10 anos no mercado de consultoria. E ao final recebi esse convite para ir trabalhar no Banco Fator. Fiquei alguns meses como diretor de novos negócios, já num processo de transição, e para depois assumir, no final de 2017, a presidência do banco. E acho que assim, são experiências bem diversas, né? Governo, mundo acadêmico, mercado financeiro, consultoria minha própria, né? Eu acho que se eu pudesse falar um pouco assim, acho que sempre o que me guiou foi mais pensar em passar pela experiência do que uma ética de finalista, vamos dizer assim, sabe? De tipo, poxa, eu estou entrando nesse emprego, nesse projeto, nesse trabalho, para quando eu sair tentar outra coisa. Eu sempre, quando converso com alguém, eu recomendo não tomar este caminho, assim, de você pensar algum trabalho, algum projeto como uma coisa de passagem, como um meio, já visualizando outra. Eu tendo a achar que isso tende a ser uma experiência não das melhores. Eu acho que você tem que mergulhar mesmo naquela água e ver as experiências que ela tem, os ensinamentos que ela tem para te oferecer, e aí vão aparecendo novas oportunidades e você vai escolhendo ela. Eu fui muito escolhendo ela sem pensando nisso, em desafios diferentes e faculdades e aprendizados diferentes que elas poderiam me trazer, né?
Legal, parece ser algo mais kantiano do que utilitarista, né, Gabriel?
Ou hegeliano, nas contradições de cada uma delas ali, né? Mas realmente é pouco utilitarista, assim, eu diria que dificilmente eu acho que essa coisa de vou entrar para fazer isso, aí eu vou sair daqui e vou conseguir por causa desse label outra coisa. Eu acho que é importante você passar pela experiência e realmente tá lá de corpo e alma e com isso você aprende, vai te aumentando a caixa de ferramentas para as novas e se colocar em situações novas, né, diferentes, eu acho legal.
Excelente. Bom, você teve uma formação em economia, né, um mestrado, e também passou pelo setor público, né, no governo do estado e tal, algumas experiências interessantes. E aí a gente se vê hoje num ambiente curioso economicamente. Eu vou passar a bola para o Rafa, nosso CFO aqui, também fazendo mestrado em economia agora, né, um pouco depois aí, passou pelo mercado antes e agora fazendo o mestrado. E, Rafa, vamos lá. A gente falou bastante sobre economia nos episódios que a gente falou sobre isso no BTC Money, né, um outro quadro que, se você ainda não acompanha, acompanha lá. Toda segunda-feira a gente fala alguma coisa sobre finanças pessoais, investimentos e economia também. Mas vamos lá, Rafa, o que você quer colocar aí para o Gabriel?
Gabriel, uma das questões que são curiosas quando a gente olha um pouco para o ambiente econômico é o que acontece nos países desenvolvidos e nos países emergentes, né? Então, lá na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, os níveis das taxas de juros, elas estão em patamares baixíssimos, né? Próximos de zero, com esses países tendo dívidas muito elevadas. Quando a gente olha para a relação dívida-PIB desses países, são percentuais historicamente altos, né? Você acha que no Brasil, em países emergentes, países com uma condição parecida com a do Brasil, isso também é possível? Pode ser que a gente veja juros a patamares tão baixos como os que a gente vê hoje nos países mais desenvolvidos?
Eu vou aproveitar a provocação que o Gustavo fez, citando Kant aqui, e eu vou dizer, eu vou transformar essas antinomias, para usar uma expressão kantiana, em um todo orgânico hegelianamente, aqui dialético. Na verdade, assim, o que parece ser uma diferença entre os países emergentes e os países desenvolvidos são duas faces de uma mesma moeda. Ou, como dizia o outro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. É difícil a gente conseguir entender o que está acontecendo nos países emergentes ou desenvolvidos isoladamente. Até mesmo a ideia de que uma economia vai se recuperar isoladamente me parece uma ideia um pouco difícil de acreditar, dado o grau de imbricação que você tem hoje entre os diversos países, né? Então, assim, o que a gente precisa entender, primeiro, é que existe, para pegar um ponto de partida, a gente podia pegar 79, com a elevação da taxa de juros do Volcker, podia pegar a crise da dívida, mas vamos pegar 2001, que é a entrada da China na OMC, que eu acho que é um elemento muito importante. Com a entrada da China na OMC, sobre a lógica, de novo, hegelianamente, sobre coisas que se pretendem realizar e acontecem a sua negação, sobre a lógica de que as empresas americanas iam ter acesso a um mercado consumidor, que seria o maior mercado consumidor do mundo, de 1,5 bilhão de pessoas, o que a gente assistiu de verdade foram as empresas que hoje não são mais americanas, são empresas globais, deslocarem a sua manufatura intensiva para a China e sua periferia, que a gente chama de Chinásia, né? A China, então, entra no sistema econômico deflacionando preços de manufaturas, porque ela entra oferecendo grandes ganhos de produtividade, com custos baixos de produção, assim como a América Latina, assim como Argentina, Brasil e Uruguai entram no final do século XIX, do século XX, no sistema econômico, deflacionando preços de commodities, né, e barateando o custo de vida nas economias centrais. Aqui aconteceu uma entrada da periferia asiática deflacionando manufaturas. Isso provocou um mundo com pouca inflação, com baixa inflação. Mas também provocou um problema que foi você não tinha mais o circuito, que a gente chama de circuito de demanda efetiva, onde empresas investem, contratam mais gente, pagam salários, esses salários geram mais consumo, que gera mais demanda, que gera mais investimento. Esse circuito de demanda, que antes era nacional, era fechado, ele ficou espalhado geograficamente. Então, hoje você tem a produção intensiva na China e o consumo continuou concentrado naquilo que a gente pode chamar de Europa Ocidental e Estados Unidos. Poxa, mas como é que você fechava o consumo? Como é que você tinha renda para consumo se você não tinha mais os melhores salários? Né? Os salários que eram salários decorrentes da indústria se deslocaram. O crédito passou a desempenhar um papel muito importante enquanto renda disponível, né? E várias famílias e pessoas passaram a utilizar os ativos que elas detinham para conseguir se alavancar e tomar mais dívida para poder consumir, como ficou conhecido no crédito do subprime, né, do crédito imobiliário. Ali. E esse também veio a ser um problema, porque chegou algum momento que o mercado começa a desconfiar da viabilidade daquela alavancagem, né, e do pagamento, e a gente vai ter o crack da crise de 2008, que vai ser respondida com uma grande expansão da liquidez, que é o que você estava comentando aqui, que são dois grandes movimentos. Um primeiro movimento é de você ir para uma taxa de juros negativa, né? E juros real e nominal negativo, a gente está assistindo, né? E o que ficou conhecido como quantitative easing, né? que é o processo dos bancos centrais entrarem no mercado formando preço, ou seja, os bancos centrais são como se fossem hoje formadores de mercado, né? Market makers, eles são. O que eles fazem é entrar comprando ativos para conseguir garantir ou sustentar o preço daqueles ativos no mercado. Basicamente, né, para facilitar aqui o entendimento, é toda vez que a gente tem uma tendência a olhar o nosso portfólio de uma visão individual, e num cenário de crise o que você quer é se livrar, trocar os seus ativos menos líquidos por dinheiro, porque você acha que no futuro eles vão valer menos, né? E aí, o problema é que numa crise você precisa, em qualquer cenário, você precisa encontrar para fazer isso alguém na outra ponta que queira fazer o contrário, né? Que tenha dinheiro e queira comprar esses ativos menos líquidos. Numa crise você não encontra essa outra ponta, tá todo mundo simultaneamente querendo se livrar dos ativos menos líquidos para ter dinheiro. E aí o Banco Central entra com essa outra ponta, ou seja, ele entra, tá aqui, me dá seus ativos e eu vou te dar dinheiro. De 2008 para cá, se a gente pegar os principais bancos centrais do mundo, Europa, Estados Unidos, Inglaterra, China, Suíça, Japão, eles emitiram mais de 20 trilhões de dólares. 20 trilhões de dólares. E a gente não enxerga um processo de pressão inflacionária pelas razões que a gente comentou. Desde o fato da China entrar no mercado com ganho de produtividade, está deflacionando, você não tem pressão de salário no mercado, tanto pela entrada da China quanto pelas alterações das relações de trabalho. Hoje, se pegar o Brasil, por exemplo, mais 50% das pessoas não têm uma relação assalariada, ou seja, são autônomos, empreendedores ou precarizados, se você quiser chamar de outro nome, né? Mas você vai ter ali 50% das pessoas não estão no mercado de trabalho na forma assalariada. Então, isso reduz muito a pressão inflacionária. E, simultaneamente, tá, acho que não sobrou muito espaço para essa discussão, acho que ficou muito claro, que a ideia de inflação não é uma ideia de mais moeda disponível, é uma ideia de mais demanda, ou seja, a emissão de moeda ou a facilitação de liquidez só gera inflação se você realmente reverter aquela moeda em poder de compra, ou seja, em demanda superior a uma oferta dada. E o que a gente está assistindo é um cenário diferente, né? Então, a gente já tem hoje taxas de juros na periferia que são taxas de juros ineditamente baixas, né? Se a gente fosse possível viajar no tempo, encontrar um brasileiro nos anos 80 e dizer que o Brasil ia ter uma taxa de juros real praticamente zero, que é o que a gente tem hoje, ter dívida externa líquida positiva, né? E com uma inflação que não vai ser batida porque vai estar abaixo da meta, ou seja, um IPCA que está em torno de 1,5% porque está embaixo da meta, o cara ia internar a gente, falar que a gente é maluco, que não tem nenhum sentido, que a gente é doido, mas esta é a realidade que está acontecendo, né? E a partir daí está surgindo um tipo de rentismo diferente, né? Ou seja, o que está acontecendo, quem está vendo no mercado financeiro, é que o ganho não se dá mais nos juros em cima do empréstimo, mas sim que cada vez que você reduz juros e amplia a liquidez, você eleva o valor do ativo, né? Porque o valor daquele ativo, seja um ativo de dívida ou de equity, ele é um valor presente de um fluxo de recebíveis. Se eu trago aquele valor presente por um fluxo de recebíveis por uma taxa mais baixa, o valor presente fica mais alto. Então, você acaba comprando um papel imaginando que o valor de face daquele papel vai crescer ao longo do tempo, menos do que você está aguardando efetivamente uma taxa de juros. A gente assistiu, por exemplo, algum tempo atrás, um pouco mais de um ano, a Áustria emitiu juros negativos, títulos públicos, para 100 anos e as pessoas continuavam comprando, ou seja, porque as pessoas imaginavam que no futuro próximo ia estar ainda mais negativo, porque os juros ia ficar ainda mais negativo e o preço ia subir. Se a gente pensar 100 anos atrás, o que, que era a Áustria, ela estava meio metida numa confusão ao longo da Primeira Guerra ali, né? Então, assim, a gente está num cenário bem diferente do ponto de vista dos efeitos de liquidez e do Brasil com juros baixos. E acho que a América Latina toda com juros baixos e me parece afastada num horizonte curto prazo, aí, pelo menos, e médio prazo, que essa liquidez e essa taxa de juros baixa, vai gerar um processo inflacionário e, por isto mesmo, talvez ela seja a condição necessária, mas insuficiente para provocar a recuperação econômica esperavam ao reduzir a taxa de juros.
Pô, isso é um processo interessante, viu, Gabriel? Porque foge um pouco daqueles manuais que, pelo menos, aparecem com mais força nos principais veículos de imprensa, né, relacionado a essa relação próxima, né, e a política monetária em si, né, de você, através do Copom, Banco Central, fazer reajuste na taxa básica para poder controlar, de certa forma, né, a inflação. E parece que isso não está mais tão claro. Então, eu queria entender realmente, né, será que a política monetária perdeu força na sua visão? E aí o outro ponto que você falou, em relação a o que podem chamar de inflação de ativos, né? Então, legal, a gente acompanha pelo IPCA, grande parte dos índices, que realmente a gente teve nos últimos 2 meses uma deflação aqui no Brasil, né? E esse pode ser um problema aí, justamente pelo ponto da demanda que você comentou, mas o que algumas pessoas que questionam um pouco mais, né, se mantém um pouco mais no modelo mais tradicional, vamos dizer assim, ou mais usual, falam que a liquidez está indo para os ativos, está inflacionando os ativos, né? E isso, será que chega na ponta? Então, queria entender um pouco sua visão sobre esses dois pontos, né? Se a política monetária perdeu força, né? Se a gente deve focar mais na sua visão, né? Se a política fiscal é mais eficiente para esse tipo de controle macroeconômico e também em relação à inflação dos ativos.
Eu acho que tem... sobre a visão que a gente pode chamar de tradicional, que na verdade é quase um senso comum, né? E a economia é uma dessas ciências estranhas, porque, segundo a própria filosofia, né, o conhecimento ocorre onde há um estranhamento com o senso comum, geralmente, né? O conhecimento é a produção de algo diverso do senso comum, mas a economia é um tipo de ciência que às vezes abriga o senso comum sobre o verniz de ciência. E aí eu acho que tem tradições que são heranças ali, que a gente ficou com alguma dificuldade de superar. Primeiro, talvez uma herança quase que ancestral de uma correlação da moeda com uma disponibilidade de um metal precioso, por exemplo, né? E aí eu realmente acho que é uma compreensão equivocada da gênese da moeda, né? O fato de você ter utilizado a moeda, o metal precioso para cunhar a moeda, não quer dizer que existia alguma coisa absolutamente natural e inevitável no metal precioso para você fazer dele a moeda. Ou seja, o ato de cunhar a moeda, desde o início, ele é um ato jurídico-político. E ele é decorrente da constituição do Estado moderno. Ou seja, é um poder que o Estado moderno teve, assim como o monopólio da violência, assim como cobrar imposto, de cunhar a moeda. Isso quer dizer que ele pode tudo? Não quer dizer que ele pode tudo, porque ao fato de ele ter o monopólio da violência, não quer dizer que ele pode praticar de forma tirânica essa violência. Ou seja, naquele momento até podia, e aí a gente vai ter a Revolução Francesa depois, que vai dizer, olha, esse negócio não é bem assim que vai funcionar. Né? Então, num regime democrático, num regime legitimado popularmente, você tem uma reflexividade, né? Ou seja, existe um poder que é do soberano, mas esse poder emana de uma legitimidade popular. Então, com a moeda vai parecer uma coisa parecida com os outros poderes que o Estado tem, de fazer leis, de cobrar tributos, de monopólio de violência. Você não pode utilizar aquilo indiscriminadamente, né? O que é o uso indiscriminadamente da moeda? É você utilizar ela de maneira a provocar um processo que vai afetar as funções dela, né? De meio de troca, de unidade de conta e de reserva de valor, ou seja, provocar um processo inflacionário. Isso vai realmente provocar um problema. Mas inflação, como a gente comentou, é um excesso de demanda perante uma dada oferta que existe de capacidade instalada. Eu sempre brinco que a maneira mais fácil de entender isso é pensar num leilão, né? Ou seja, se tiver mais gente querendo comprar do que bens disponíveis, o preço daquele bem vai subir. Se você emitir um leilão, mas há uma elevada preferência pela liquidez, ou seja, apesar de existir liquidez disponível, eu tenho uma perspectiva sobre o futuro que não é muito positiva do ponto de vista de demanda, logo, eu estou pouco inclinado a usar esse meu dinheiro para ampliar a capacidade produtiva da minha fábrica, para abrir um novo negócio, para investir, para dar crédito sobre a perspectiva de que aquele negócio vai bem, porque eu tenho uma expectativa de demanda fraca. E aí eu vou preferir ficar com aquela liquidez que foi adiantada na posição líquida, na posição de riqueza abstrata, né? Daí, a gente vai assistir isso que você acabou de comentar, né? Que é um pouco... Eu acho que vale só um parênteses aqui pequeno. Eu acho que, da mesma maneira, depois, a teoria quantitativa da moeda também carrega uma visão que foi superada, ou seja, o controle dos agregados monetários, dos bancos centrais, das autoridades monetárias, não se dá de uma maneira quantitativa de controle de quantidade de moeda disponível, porque os bancos centrais reconheceram aquilo que já estava presente na teoria keynesiana desde os anos 30, de que a geração de moeda é endógena, ou seja, quem gera moedas no sistema econômico é o banco. O banco, ao conceder crédito, ele gera moeda, ele cria moeda, né? Porque uma coisa que um presidente de banco talvez não deva falar muito, mas é, o dinheiro seu no banco é que nem o Papai Noel na noite de Natal. Ele está à meia-noite na chaminé de todas as casas e todo mundo acredita nisso, que ele está em todas as casas à meia-noite. Ou seja, você acha que o seu dinheiro está lá e a pessoa que pegou o dinheiro emprestado está com ela. Então, assim, existem duas pessoas, no mínimo, achando que tem aquele mesmo dinheiro, né? Então, esse processo de geração de alavancagem que um banco pode fazer de 8 vezes do seu balanço, né, é um processo de geração de dinheiro que vai ser só estabilizado quando quem tomou o crédito conseguir pagar. Então, é o contrário, né? Tipo, a poupança estabiliza o buraco que foi gerado pelo crédito e não a poupança gera o recurso que vai para o crédito diretamente. Ou seja, existia uma visão de senso comum que foi acolhida por um ramo do entendimento econômico que vê o banco quase como um cartório, como alguém que pega dinheiro de alguém e empresta para outro. Mas não é isso. O banco gera dinheiro novo. Mas para voltar, e por isso que ele controla por inflação, né? Ou seja, ele não controla agregados monetários do ponto de vista do Banco Central, né? De quantidade de moeda, M1, quanto que tem ali. Ele controla a inflação porque ele está falando quanto que desse agregado monetário, quanto que dessa liquidez disponível está se revelando em demanda. Aonde eu vou medir isso? Na inflação, que é como se fosse uma febre para saber o quanto tem de demanda, quanto não tem demanda. E aí você precisaria tomar vários cuidados para excluir do núcleo, o que são administrados, preços administrados, coisas que a gente não faz muito aqui no Brasil e outros países fazem. Mas para ir para o tema que eu acho super interessante, você levantou, Gustavo, realmente existe uma dissonância quando a gente olha, que nos incomoda, que é ver assim, poxa, a economia vai mal, não está com dinamismo, não está crescendo, a gente está passando por uma grande pandemia, com todos os problemas que a gente está passando, e a Bolsa vai bem, o que está acontecendo? E é meio um pouco da pergunta que você fez inicial sobre o alcance do que é a política monetária e também um pouco do que está acontecendo agora, que é deixar mais nebuloso a linha que separava a política fiscal da monetária, né? Então, a política monetária, existe uma metáfora que quando você baixa juros, que é mais ou menos assim, eu posso levar o cavalo até o lago, até o rio, mas eu não posso forçar ele a beber água, né? Ou seja, a política monetária, ela reduz a taxa de juros e ela aumenta a liquidez e ela cria um ambiente mais favorável para o investimento. Mas, de novo, se eu imagino que não tem demanda para aquele investimento, por mais baixo que seja os juros, se eu investir em novas máquinas e contratar mais pessoas para produzir mais serviço ou produto e aquilo não vai ser vendido, eu vou ter um prejuízo. Então, eu prefiro ficar com dinheiro, né? E aí eu fico num circuito negativo, porque se eu prefiro ficar com dinheiro, as empresas não investem e não geram emprego. Os bancos não emprestam e as empresas não conseguem investir. As famílias vão poupar e não vão consumir. E assim todo mundo fica mais pobre numa espiral negativa, né? Só que como os bancos centrais atuaram com esses 20 trilhões de dólares para entrar comprando ativos, para sustentar o preço desses ativos, para defender ou para assustar a deflação desses preços, é por isso que a gente enxerga essa dissonância. A política monetária está sendo eficiente em garantir liquidez e formar preço dos ativos financeiros, mas você não vê isto virar um dinamismo na economia das pessoas de carne e osso, vamos chamar assim, porque isso não se revela em investimentos, em geração de emprego, em geração de massa salarial, em poder aquisitivo, porque você não conseguiu religar aquele circuito de demanda efetiva que foi espalhado geograficamente. A gente não conseguiu religar isso. Desde 2008 a gente não conseguiu religar isso. Essa que é a verdade. E aí a gente assistiu diversas autoridades monetárias e até especialistas, a gente assistiu a The Economist fazer revista sobre isso, a gente assistiu o BIS falar sobre isso, o FMI falar sobre isso, diversos bancos centrais falaram assim, olha, eu preciso que os governos centrais entrem colaborando nessa política anticíclica, porque eu estou no limite, aliás, eu passei muito do limite, a gente extrapolou tudo que a gente imaginava que era possível de limite da política monetária para tentar reativar a economia. Mas ela chega num limite do que é possível, ela é a condição necessária, mas não suficiente. O suficiente é melhorar a expectativa de demanda. E para melhorar a expectativa de demanda, eu preciso enxergar renda no outro lado. E aí, essa dissonância que você identificou, Gustavo, é realmente uma preocupação que nós todos devemos ter mesmo, porque o que as diversas autoridades vêm alertando é, se você continuar nesse ciclo onde a economia não se recupera, como a economia não se recupera, não tem demanda, como não tem demanda, não tem inflação, como os bancos centrais trabalham com metas de inflação, então eles baixam mais juros ainda para tentar manter, reativar a economia e fechar essa distância que existe da falta de atividade e demanda. Aí eles baixam mais juros, aí os ativos financeiros sobem mais. Aí os ativos financeiros sobem mais, mas a economia não religa. A economia não religa e não tem inflação, e o Banco Central baixa mais juros. A gente fica numa espiral que vai aumentando essa dissonância entre o preço dos ativos financeiros e a atividade econômica, vamos dizer assim, né? E o que as autoridades monetárias vêm falando é assim, olha, eu preciso que os governos centrais entrem para fazer a atividade econômica convergir para o preço dos ativos financeiros. Quem está pessimista do tal fala assim, ó, precisa tomar cuidado, senão o preço dos ativos financeiros é que vai convergir para o nível de atividade econômica. Tem uma charge que saiu esses dias aí, que era como se fosse um cavalo com um jockey em cima, né? E o jockey era o mercado, né, financeiro. E aí o cavalo bate numa barreira e fica preso, e aparece uma figurinha que é o Fed, que é o Banco Central americano, carregando o jockey na cabeça e continuando correndo com ele. E alguém na torcida pergunta, por quanto tempo será que o Fed vai conseguir sustentar isso? Né? Então, essa é uma pergunta que vem sendo feita há muito tempo. Mas a cada vez que tem uma ameaça, como foi agora o Covid, os bancos centrais estão se demonstrando, diferente do que aconteceu em 2008, que foi um grande problema, porque se deixou Lehman Brothers quebrar para depois atuar, eles estão sendo muito rápidos e não estão sendo comedidos. Ou seja, a frase do eu vou fazer o que for necessário, que foi cunhada pelo Mario Draghi, que era o presidente do Banco Central Europeu, agora foi repetida pelo Powell. Então, o mercado está se acostumando com a ideia de que os preços não vão cair porque o Banco Central, os bancos centrais vão fazer o que for necessário para sustentar aquele preço.
Muito bom. Então, dá para entender, né, que existe mesmo essa dissonância, né, o preço dos ativos, a bolsa, inclusive, isso faz com que muitas pessoas físicas, né, que a gente tem esse crescimento muito forte, né, das pessoas físicas saindo de produtos financeiros que rendem pouco hoje em dia, né, até qualquer dos juros, indo para os ativos de maior risco, né, e os ativos inflando, né, mas a economia ainda não religa, né, esse é um ponto realmente preocupante, né, a gente precisa entender como isso vai se desenvolver. Rafa, e aí, o que, que você tem aí para colocar?
São questões que levantam algumas preocupações. Eu fico pensando, eu li uma notícia esses dias também no Valor a respeito do posicionamento do Fed, né, que eles, de alguma maneira, eles estão tentando também compensar o aumento do desemprego nos Estados Unidos, aumentando a riqueza das pessoas através da inflação dos ativos financeiros, né? Então, alguns perdem um emprego, mas, por outro lado, está ganhando mais nos investimentos ou na carteira que possui investida. Mas eu me preocupo também com relação a de que maneira isso atinge diferentes estratos, vamos dizer, da sociedade. É claro que quem tem uma carteira de investimentos bastante robusta vai se beneficiar muito mais do que talvez a pessoa que está justamente sofrendo mais por uma situação de desemprego, né? Então, queria também que você trouxesse um pouco da sua visão, Gabriel, em relação a isso, o impacto que está tendo na sociedade de uma maneira geral. Okay. E se também... estendendo um pouco mais a pergunta, se esse cenário também impacta de maneiras diferentes os diferentes setores industriais, né, setores de atividade da economia.
Esse ponto que você levantou, Rafael, é fundamental, e acho que assim, ele demanda uma compreensão de um ponto que você tocou aí, que às vezes a gente deixa passar, que é a diferença entre fluxo e estoque, né? Ou seja, essa valorização da riqueza que já existe, que a gente pode chamar de uma riqueza velha, que ela está colocada nos ativos financeiros, às vezes a gente tem dificuldade de pensar assim, mas ela foi uma riqueza que já foi gerada, né? E aí ela foi transformada em ativos financeiros. É uma valorização de uma marcação a mercado ali desta riqueza velha, do estoque, é um aumento do estoque de riqueza. Mas, de verdade, a geração de emprego, tudo isso que você está colocando, que a gente pode chamar que é uma forma de socialização da riqueza, mas uma socialização que faz ela crescer e multiplicar, né, ou seja, uma socialização que faz o ao contrário daquela espiral negativa, ou seja, fazer a espiral positiva, onde você paga mais salário, as pessoas vão consumir mais, aí tem mais demanda, aí os bancos veem um cenário mais positivo, logo eles emprestam mais. Isso é uma coisa que, no final, toda a sociedade vai ficando mais rica com esse processo, né? Todo mundo cresce. Isso depende de uma lógica de fluxo, né? De você conseguir religar o fluxo. E aí esse é um tema que tem sido objeto de preocupação de vários textos, não só acadêmicos, mas de política pública mesmo, né? O Parlamento Europeu colocou esse problema já há muito tempo, dizendo o seguinte: olha, eu vou, por exemplo, para pegar o tema que você falou de setores diferentes. Nós perdemos aqui na Europa 40% da relevância da nossa indústria, que ela migrou para a Ásia. Eu quero retomar, eu quero fazer o que eles chamam de reshore, quero colocar de volta aqui a indústria. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a indústria de ponta, vou ser mais tecnologia possível para ser mais competitivo, então eu vou colocar aqui a indústria 4.0. Legal. Com a indústria 4.0 eu vou ter ganho de competitividade, porque a mão de obra não tem mais tanto peso, né? Aliás, quase nenhuma mão de obra, e vou estar mais próximo do mercado consumidor, tenho um ganho também de custo logístico para competir com a China, por exemplo. Mas aí se coloca uma pergunta, uma hora, o Parlamento Europeu: mas se não vai gerar emprego, como é que eu resolvo o problema? De início, o que eu queria trazer a indústria para resolver o problema do emprego. Como é que eu faço? Aí começam as discussões de programas de transferência de renda, por exemplo. Ou seja, se faz sentido se colocar a Holanda, se colocar a Finlândia com um projeto de renda mínima. A Alemanha agora está fazendo uma experiência também com um projeto de renda mínima com um grupo pequeno de pessoas, né? Mas o que eu acho que está no fundo, que é o ponto que você colocou, que é fundamental, é: às vezes a gente fica preso em discussões sobre tamanho do Estado. E eu acho que a gente fica preso na discussão da quantidade e não entra na discussão da qualidade, tanto da arrecadação quanto do gasto. Eu acho que esse é o ponto que a gente devia tentar evoluir um pouco no debate, né? Que é a relevância de a gente poder fazer reformas na nossa estrutura tributária que visem justamente isso que você falou, uma coisa menos regressiva, ou seja, uma coisa que onere menos quem tem menos e que destine aqueles recursos para quem tem menos, né? E isso não é só uma questão de justiça social, uma questão de empatia com o outro, de humanidade, mas, felizmente, também é uma questão de eficiência econômica. Porque o que acaba acontecendo é, neste cenário onde você irriga os mercados pelo topo, vamos dizer assim, né, com liquidez, e se quem tem o poder da escolha de deter o dinheiro e falar assim, quero gastar ou não vou gastar, ele vai fazer essa escolha não porque ele é bom ou porque ele é mau, não porque ele está contra a sociedade, é porque ele está olhando o cenário e falando assim, olha, eu não acredito que vai ter demanda, então eu não gasto. Eu vou permanecer na posição de liquidez, vou permanecer com a riqueza velha, não vou gerar fluxo e não vou e por consequência, acaba não reativando a economia. Mas quando eu coloco o dinheiro na mão de quem não tem essa opção, ou seja, quem só tem a opção de gastar aquele dinheiro para subsistir, né? Obrigatoriamente ele não tem a condição de ficar na riqueza velha. Então ele vai gerar demanda, ele vai gerar consumo. E ao gerar consumo, ele vai gerar um benefício que não é só para ele, é para todo mundo. Porque se ele consumir mais, as empresas vão apresentar melhores balanços, melhores resultados, os bancos vão olhar para essas empresas como mais saudáveis, vão conseguir emprestar mais, e aí as empresas vão ter mais dinheiro para poder investir, contratar mais gente, e a gente entrar nesse ciclo virtuoso de um fluxo de dispêndio. Então, isso que você falou sobre a discussão que está nos Estados Unidos está muito na pauta do dia de como é que eu consigo ter estruturas mais progressivas, tanto do ponto de arrecadação quanto de gasto, para que a gente tenha sistemas de redistribuição da riqueza velha, para que isso possa gerar novos fluxos e religar esse circuito de demanda que a gente estava comentando.
Pô, muito legal. Eu queria só contribuir um ponto aqui, ligado com o que você falou, Gabriel, e também puxando a ideia do Rafa, que, enfim, eu sempre dei muita atenção para a economia real, né? E, enfim, eu tive experiência na indústria, já caminhei muito pelo chão de fábrica, via meus colegas ali querendo comprar os carros dos produtos que eles próprios produziam lá na indústria, né? Então, sempre muito atento a isso. Eu acho que muitas vezes a gente, quando vai analisar os aspectos econômicos, é muito comum a gente perder, né, esse link, né, já vai avaliar o valuation da empresa. Isso a gente fala muito, né, dentro dos cursos, nossos conteúdos, né? A pessoa vai lá avaliar um valuation, abre uma planilha, faz uma simulação, né? Mas se for dar uma olhada no valuation da Amazon, legal, você vai dar uma olhada lá, bateu os 2 tri, ou daqui a pouco bate, né? Acho que a Apple bateu recentemente, Mas é, a Amazon, né, falando de varejo, ela vende produtos que são construídos em alguma indústria, né, em geral, né, tem algum processo produtivo, pessoas trabalhando ou não, mas pessoas consumindo, né, a pessoa para consumir precisa ter renda também. Então é muito importante não perder isso de vista, né, eu acho que hoje, muitas vezes, na discussão de ativos, né, as pessoas perdem um pouco esse link, né, entre a economia real e o que se reflete nos ativos, né. E aí, para. Fala aí, Gabriel.
Nesse ponto que você colocou é fundamental, porque eu acho assim: você está tocando num tema, duas coisas que são fundamentais que você falou que eu queria sublinhar aqui. Um primeiro é a gente ter essa visão um pouco mais do todo e menos individual, que é entender, para entender a economia, e às vezes isso nos complica muito, né? A maneira como é nos comunicado na imprensa, inclusive, que é a ideia do senso comum, te leva até essa visão só sobre o seu portfólio, só sobre o. E você entender isso que você falou, que é. O meu gasto é renda de alguém e vice-versa, é um primeiro ponto fundamental para você entender que a coisa é mais complexa, porque existem interconexões dentro da economia. A segunda coisa é essa mudança que você falou, que é do ponto de vista da estrutura das empresas, que eu acho muito importante. Se a gente olhar nos anos 80, o que era a Bolsa Americana, você vai ver empresas ali que são do setor de petróleo, do setor automobilístico, né? Hoje você vai ver essas empresas, você falou, que vendem coisas que são produzidas por outro. Ou seja, você está no mundo hoje das grandes plataformas que de verdade não produzem algo, elas de verdade elas detêm o mercado, né? Elas se transformaram num grande gateway, numa grande cidade-mercado digital, não localizada geograficamente, né? O que ela detém é uma trajetória dependente, seja ele um aplicativo de viagens de automóvel, entrega de comida, produtos financeiros, entrega de produtos de varejo, né? E aí o que acabou acontecendo é que com esse excesso de liquidez, a gente começou a apostar uma grande corrida na bolsa, que essa estratégia do vencedor leva tudo. Ou seja, em muitas vezes, você apresentar uma empresa com uma queima de caixa absurda visto como uma grande vantagem. Esse cara está queimando caixa desesperadamente, porque o cara tem tanta liquidez disponível que a lógica é, eu vou ter um bolso mais fundo, para usar, você usou o exemplo da Amazon, né? O fundador da Amazon dizia essa frase, o seu lucro é a minha vantagem competitiva, né? Ou seja, eu vou atuar nesse mercado com um preço tão baixo que eu vou aguentar um prejuízo por mais tempo que você, e aí você vai morrer e no final eu vou sair com um share do mercado muito maior, né? Eu também me incomodo um pouco com esta dinâmica de estratégia e de valuation em cima disso, ou seja, dessa empresa que você está olhando, empresas que vai ter um único vencedor no final do outro lado e que estão contando com elas terem novas rodadas de captação o tempo todo para conseguir suportar. É uma briga de quem tem mais oxigênio, quem vai conseguir capturar uma fatia maior do dinheiro disponível, dessa liquidez disponível, para sustentar no tempo a morte das demais e sair quase como se fosse um monopolista do outro lado, né?
Pois é, e aí, seguindo essa linha, acho que o Rafa pode até complementar, né, mas a minha curiosidade é, dado todo esse cenário, né, o que a gente está vendo hoje, quais setores a gente pode imaginar que podem ter algum boom, alguma coisa que eleve de fato a demanda efetiva e a economia real? Né, a gente sempre pensa no agro aqui no Brasil, o agro sempre salva, né? Mas eu não sei se tem alguma outra coisa que você enxerga, não sei se o Rafa também quer complementar em relação a esse ponto. Rafa?
Eu enxergo mais pelo lado do impacto sobre as margens das empresas, né? Então, o que a gente vê é que não só o desemprego muitas vezes aumenta em determinados setores, mas a qualidade do emprego também em setores que eventualmente debitem um pouco menos, parece que está se deteriorando, né? Então, só para fazer a gente tentar ter essa visão mais abrangente, trazer um pouco dos setores que se destacam, mas também falar um pouco da qualidade do trabalho, né? Que, da maneira, dentro de mercados tão competitivos e tantas indústrias aí sofrendo muito.
Perfeito, né? Eu acho que a gente está passando por essa esquina do mundo que é bem complexa, isso aí que você colocou, Rafa, aqui. Eu vou começar do geral para depois descer aqui nos setores, porque veja só, olha que coisa curiosa. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump defendendo o protecionismo, que se você pensasse há 50 anos atrás, era uma defesa nacionalista em favor das empresas nacionais, né? Mas se você perguntar para as grandes empresas que a gente chama de americanas, elas não têm nenhum interesse no aumento das barreiras, porque elas produzem na China para de lá exportar para os Estados Unidos. Olha que coisa curiosa, ou seja, a ideia de empresas nacionais sucumbiu. Você tem empresas que são absolutamente globais. Elas determinam a sua estratégia arbitrando geograficamente preços de salário, de câmbio, de juros, de infraestrutura, de tudo, de logística, do que você imaginar. Então, uma grande categoria que existiu durante muito tempo como análise, que é essa questão das empresas nacionais, eu acho que ela tem que ser revista, tem que ser atualizada. E a outra é essa que você colocou, que é o assalariamento. Assim, quando você tem mais de 50% fora do assalariamento, e o documentário da American Factory mostra isso bastante, né, o que foi essa migração e quais são os empregos que estão sobrando, e cada vez você tendo mais essa lógica de automação, ou seja, a lógica que estava por trás do Trump, que é fazer a América great again, né, era uma ideia de você voltar para o passado, né? E eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu acho que os polos políticos estão presos em promessas sobre aquilo que é o passado. Porque é normal, frente a um ambiente de insegurança, você não sabe qual vai ser o futuro, você oferece uma coisa segura. O que é o que segura? Aquilo que você conhece. O que você conhece? É o passado. Mas, infelizmente, o passado não volta. A gente precisa pensar como é que a gente vai construir um futuro que funcione com as condições que estão aí, né? E eu acho que a gente precisa pensar diferente. A gente precisa pensar diferente porque estão mudando muitas coisas nesse mundo e que a gente precisa entender e atualizar categorias ali em cima disso. E em cima disso, precisa se revisitar, inclusive, esses sensos comuns também, essas ideias que são tradicionais, que o Gustavo estava colocando, de como é que a gente analisa os setores, né? Vamos pegar um caso. Com juros baixos, é lógico que você vai ser obrigado a correr mais risco, né? Ainda que o Brasil... vocês chegaram a comentar isso, né? Ainda que o Brasil seja um dos poucos países que ainda oferece prêmio em títulos públicos um pouco mais longos. A gente tem um pouco dessa inclinação da curva nos títulos públicos ainda. É uma taxa baixa comparativamente ao passado, mas comparativamente lá fora, ela ainda é uma taxa significativa, né? E a gente está falando de ser um dos poucos países que ainda existe um papel com risco soberano, né? Ou seja, que é entendido como livre de risco. Por que é risco soberano entendido como livre de risco na modelagem? Quem já fez modelagem WACC sabe que a taxa de juros básica da economia é a taxa livre de risco. Por que você dá este nome? Voltamos ao tema da moeda. A capacidade de emitir títulos é uma extensão da capacidade de emissão de moeda, do monopólio do Estado na emissão de moeda. Porque se eu emito dívida numa moeda que vai ser uma dívida que vai ser liquidada na moeda que eu mesmo emito, eu tenho o poder soberano de liquidar aquela dívida, né? Então, e o Brasil é um dos poucos países que ainda tem. E aí, nos títulos públicos, a gente também assiste um pouco desse movimento de expectativa em cima da valorização do título, né? Essa taxa longa, ela oscila mais em função, geralmente, do risco país. Tem alguns fatores, né? O risco país puxa bastante. O câmbio, a ideia de que um câmbio mais alto tá bem atrelado a isso. E uma ideia também que o mercado gosta de reversão à média, né? Ou seja, se agora está muito abaixo, a próxima tem que estar muito acima para ter uma média. Mas tem uma circularidade, né? Ou seja, que média é essa? Quando abaixou demais aqui, a média também é uma nova média, né? Então, só tomar cuidado com isso, mas tem essas ideias que ainda colocam alguns títulos públicos mais longos, ainda com alguma atratividade. Mas quando vão caindo essas taxas, eu obrigatoriamente tenho que buscar mais risco. Esse é um problema que não tem muita solução. Quem, através de algum canal digital, aí tentar te vender uma ideia que tem uma solução de sem risco ganhar dinheiro, desconfie, porque a ideia de risco e prêmio, elas andam juntas há muitos séculos. E você não vai conseguir, não vai ser um digital influencer que vai conseguir separar essa relação direta. E aí, uma das coisas que acaba acontecendo é nessa busca por mais risco com juros mais baixos, existe uma tradição grande aqui no Brasil que é imóveis, por exemplo, né? Ou seja, a gente tem uma herança, uma memória afetiva, vamos chamar assim, dos nossos pais, relacionada com o investimento imóvel, até porque eles viveram um período de alta inflação e os imóveis eram um investimento que tinha essa capacidade de gerar uma defesa para um processo inflacionário. Hoje você tem, eu acho que isso se reverteu ou se atualizou na lógica dos fundos imobiliários, que é uma maneira mais inteligente de você fazer isso. Você não está concentrado num único imóvel, você tem o benefício fiscal, muitas vezes, quando é uma emissão de um CRI, de um CRI, né? Você está pulverizado, você não tem os custos de manutenção na vacância, concentrado num único, né? Você está cotizado ali. Então, a lógica do fundo imobiliário me parece mais inteligente. Precisa tomar muito cuidado e entender bem qual é o perfil daquele fundo, se ele é um fundo que compra laje, ou seja, que compra imóvel mesmo, ou se ele é um fundo que compra papel, que é o que a gente chama de comprar CRI. Eu gosto mais dos fundos de CRI, pessoalmente, aqui, porque eu acho que, no final do dia, eles são fundos que estão permitindo as empresas se alavancar, ou seja, eles são fundos que estão olhando a saúde daquela empresa e que têm, em última instância, um lastro, uma garantia de um imóvel, né? Então, você tem uma dupla garantia ali, vão ter duas camadas aí de fluxo de recebíveis, né? Mas é importante você analisar se são contratos típicos, são contratos atípicos, né? Até porque este setor é um setor do que deve ter mais transformações. Parece, olhando hoje, né, em função da pandemia, um setor que vai sofrer mais transformações ali do ponto de vista de necessidade. Mas ainda assim, o Brasil tem pouca alavancagem em cima de imóvel comparativamente lá fora. Então, eu acho que, sabendo escolher um fundo que tem um bom histórico, bom gestor, sólido, eu acho que o setor de fundos imobiliários oferece, sim, oportunidades interessantes. O setor agro também é um setor muito resiliente e é o setor que, vamos dizer assim, nessa lógica dessa fratura da demanda efetiva, aqui no Brasil, teve a inserção mais feliz nessa demanda efetiva globalizada, né? Ou seja, foi aquele que teve uma inserção mais competitiva, bem inserida. Então, por isso, ele tende a... commodities em geral, né? Tendem a ter um benefício, até porque a China começa a se recuperar um pouco antes, ela está fazendo políticas já de sustentação da renda, da economia das pessoas de carne e osso ali, já há algum tempo, a Covid também chegou antes lá, então por isso está passando antes, então existe uma demanda que vem de lá que tende a puxar um pouquinho esse setor de commodities, vamos dizer assim. A minha dica também, sempre para tomar uma certa precaução, é o setor de commodities, às vezes as empresas têm uma visão da seguinte maneira, assim, como eu tenho a minha receita atrelado em moeda forte, em dólar, eu posso ter um passivo em dólar, que eu estou naturalmente redeado. Esse é um ponto de atenção, porque apesar dos dois estarem em dólar, os dois acontecem em momentos históricos distintos. Então, você pode estar tendo que converter real em dólar, mas você pode estar tendo que converter um quando está 3 para 1 e quando o outro está 5 para 1. E aí você pode ter um problema. Então, eu observo muitas empresas do setor de commodities e do setor agro que têm o seu resultado quase que exclusivamente influenciado, ou majoritariamente influenciado, pela variação cambial. O que não deveria ser, porque assim, é uma maneira estranha de você especular no mercado cambial. Ou seja, você está especulando no mercado cambial agregando riscos adicionais, que são os riscos de produção da commodity e tudo mais. Então, não deveria ser o business do cara. Não, não pode vir de lá e nem pode ser comprometido por lá o negócio, né? Eu acho que são dois riscos distintos que você deveria querer afastar, né, um do outro. Então, acho que tem que ter essa observância quando a gente olha CRAS e o setor de commodity como um todo. E, por fim, é inevitável deixar de olhar o mercado de ações, né? Obrigatoriamente, o mercado de ações, a gente está assistindo esse crescimento, teve uma entrada, isso que o Gustavo estava comentando, foi um crescimento gigante que a gente sofreu nos últimos 2 anos, uma pulverização e uma democratização, né? Teve uma entrada muito grande de novas pessoas físicas na bolsa, com tickets menores, o que eu acho que é saudável, essa democratização. E também agora vão passar por uma situação nova, que até esses 2 anos estava todo mundo surfando uma onda um pouco mais positiva. É a primeira vez que se toma esse choque para entender que aquilo lá oscila mesmo, né? E aí tem dois tipos de estratégias, né? Tem a estratégia que é uma estratégia um pouco mais vou acompanhar o mercado, que é olhar as blue chips, olhar as grandes empresas atreladas ali ou com peso maior no índice, né? No Brasil, e é uma estratégia de preservação de patrimônio e um crescimento mais orgânico do patrimônio. Existe aqueles fundos ou aquela estratégia mais de valor mesmo, né? De olhar empresas que têm um potencial de valorização maior, mas também de mortalidade ou de oscilação grande, né? Ou seja, eu entendo que é ali onde você perde e ganha dinheiro mesmo no mercado financeiro, ali, nessas que dão os choques maiores. E aí, qual é o meu conselho? Eu acho que é interessante atuar nesse setor, mas você tem que ter consciência que lá você está colocando um dinheiro que não é um dinheiro que você possa precisar a qualquer momento. Ele é um dinheiro... eu brinco que você investir nesses tipos de fundos, nesses tipos de ações, é meio que nem cirurgia, né? No começo e no final, tudo bem. Se você acordar no meio dela, tem sangue voando para tudo que é lado. Então, você tem que ter uma frieza ali de, olha, está acontecendo isso aqui, calma, segura, porque se você, no meio, se desesperar e quiser sair correndo no meio da cirurgia, o paciente pode morrer. Então, você tem que ter uma certa frieza ali para deixar passar e saber que é uma corrida de mais longo prazo quando você está olhando para valor mesmo, né? Mas as grandes histórias de pessoas que perderam muito dinheiro, mas ganharam muito dinheiro no mercado financeiro, está muito associado a esse tipo de mercado.
Pô, sabe uma coisa que eu ia perguntar antes? Depois eu vou passar a bola pro Rafa, que eu sei que ele tem algumas curiosidades aí, principalmente sobre tecnologia no setor bancário, mas agora que a gente começou a falar de banco mesmo, né, mercado financeiro, eu sei que o Fator tem alguns fundos de investimento bem relevantes e um fundo imobiliário muito grande, né, o Verita. Então, a minha pergunta é, você falou desse crescimento, mas você viu isso nos fundos administrados ou geridos pelo Fator, ou Gabriel, assim, mais entrada de pessoas físicas nos fundos imobiliários, nos fundos de investimento, isso de fato aconteceu?
A gente fez algumas mudanças relevantes ali, junto com o Paulo Gala, que é o nosso CEO lá da Asset, né? A gente fez algumas mudanças interessantes, tanto o Paulo quanto o Fernando Sampaio, Gabriel Sampaio, que está com o CIO lá. A gente foi conduzindo uma mudança nos fundos para eles conseguirem acolher esse novo entrante, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o fundo Sinergia, que é um fundo ultra tradicional, né? Um fundo de ações nosso, que tem mais de 20 anos, e se você pegar o que ele está rendendo, é absurdo. Assim, no primeiro semestre, eu acho que, tirando o dólar, ele foi o melhor investimento do Brasil ali, né? Tem janelas muito boas de 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, e você vê aquelas baitas pancadas ali de estar dando mais de 100% num intervalo de uma janela dessa, 170%, 180%, né? Você está dobrando, mais do que dobrando, triplicando seu patrimônio num horizonte curto. Mas você olha no meio aquilo ali, aquilo que eu estava comentando, ele chacoalha, né? Então, assim, a gente toma sempre o cuidado de avisar o investidor de que a tendência é uma tendência de crescimento muito grande, mas você tem que ter um estômago para cima disso. O que a gente fez, que foram as alterações que foram relevantes, foi reduzir prazo de resgate, né, para conferir uma liquidez maior, dar tickets de entrada menores. Hoje, por exemplo, Sinergia, você consegue entrar com R$ 1.000, você já consegue entrar no fundo, né? E a gente tentar, é sempre uma batalha, um pouco daquilo que a gente estava comentando, ter mais capilaridade nas plataformas, né? Ou seja, conseguir fazer com que as plataformas coloquem esses fundos ali dentro, né? Mas a gente assistiu esse processo, né, de buscar essa capilaridade, e o Verita, que você estava comentando, que também é um fundo ultra tradicional de nosso ali, de um dos primeiros do mercado, que compra CRIs, né, de fundos imobiliários. Ele é mega pulverizado e paga bem lá dividendos, que é o cliente gosta, né, contando com benefício fiscal, né, o Verita. A gente fez duas grandes rodadas de captação, porque a gente está com um pipe bom e a gente é ultra seletivo, né? A gente é bem chato, a gente é bem, bem chato mesmo na escolha dos ativos. Ali a gente faz análise de crédito mesmo, comitê, um a um. Então, a gente está olhando menos aquela lógica de valorização rápida. É uma coisa meio da tradição do Fator. O Fator é um banco de mais de 50 anos, né? Então, ele está sempre olhando mais para o long run ali, né? Então, acho que a grande mudança foi perceber que esse cenário de juros baixos vinham, que ações e fundos imobiliários seriam dois grandes ativos que poderiam se apresentar como uma fonte de remuneração para esse capital que ficou órfão, vamos dizer assim, das taxas de juros mais altas, né? E preparar esses produtos para serem mais democráticos, vamos dizer assim, né? Para conseguirem receber tickets menores e com prazos de resgate também mais, conferindo mais liquidez ao ativo. Foi basicamente isso que a gente buscou fazer, e terminamos agora uma última rodada de captação do Verita. Foi super bem sucedido, foi um sucesso.
Pô, muito legal. Bom, Rafa, vamos lá.
Legal, são todas mudanças positivas, né, Gabriel, que efetivamente democratiza e torna alguns veículos e produtos muito bons, acessíveis a uma parcela maior dos investidores, né? E outro movimento, eu concordo totalmente com você quando você fala sobre o mercado imobiliário. Acho que os produtos que se relacionam com os investimentos no mercado imobiliário são produtos onde a gente vê menos distorções, talvez. Então, a gente até se sente mais seguro, muitas vezes, em direcionar o recurso para essa classe. E um outro movimento que eu tenho percebido é também uma tentativa de vários bancos e empresas de buscarem produtos de certa forma, alternativos, né? Como, por exemplo, mais investimentos no exterior, e aí trazendo, pode trazer um risco cambial ou não para a carteira do cliente, né? Se estiver hedgeado ou não. Eu imagino que também o investidor, com o passar do tempo, ele vai buscar adicionar risco de liquidez na carteira dele, buscando mais retorno. Então, classes como, por exemplo, ou fundos de FDICs, né, que vão passar a cada vez mais a existir. Eu imagino que investimentos como o Private Equity também podem aumentar essa a disponibilidade, né, para o investidor. Então, todas essas mudanças são decorrentes da queda nas taxas de juros e também de avanços na tecnologia que vão possibilitar, né, recentemente a B3 e a CVM, né, eles mudaram a regra para que o investidor consiga fazer investimento em BDRs, né, sem ser um investidor qualificado. Então, tudo isso são mudanças que cada vez mais fazem que a gente tenha mais diversificação na carteira, esses produtos distintos. Né?
Isso é importante que você falou. Eu acho que, primeiro, quando você falou do fundo imobiliário, eu acho que tem uma coisa que foi bem feita no fundo imobiliário, nas estruturas deles, e o Veritá tem isso, que é, ele consegue conferir uma liquidez para o seu cotista, porque o fundo tem cotas negociadas em bolsa. Mas ele consegue também garantir uma liquidez para que aquele investimento a que está se destinando, o recurso foi captado, foi investido pelo cotista, possa tá em sincronia ou tá harmonizado com o prazo de maturação daquele investimento. Por exemplo, eu imagino que isso deveria acontecer. Vou até dar um exemplo negativo de o que aconteceu de quando você não tem essa estrutura. Os fundos debêntures de infraestrutura cresceram muito durante esse período de taxa de juros baixa. Imagina, olha, esse é um lugar que você olha no mundo inteiro, infraestrutura, ele é uma boa fonte de recursos recorrentes. São monopólios naturais, com uma receita bem conhecida, estável, né? Então, ele é bom para receber dividendos, para você ter uma preservação de patrimônio ali, né? Até para questões atuariais dos grandes investidores institucionais. Só que os fundos cresceram aqui muito, num cenário de competição para a captação de recursos e foram reduzindo os prazos de resgate. E aí você ficou com um descasamento entre passivo e ativo, que é complexo, porque você está falando assim, a duration de uma debênture de infraestrutura é 5 anos, ou seja, o prazo total é 12, 15 anos. Né? E aí você deu um prazo de resgate de 30 dias. Então você ficou com um fundo com um passivo de 30 dias e com um evento de liquidez no ativo de 12, 15 anos. E aí o que acabava acontecendo? Num cenário de restrição, como a gente passou agora, às vezes o cotista tem que fazer um saque, nem porque ele acha que o fundo está indo mal, mas é porque ele precisa da liquidez. E aí, como não há um evento de liquidez do lado do ativo, o gestor é obrigado a vender um ativo, que é um bom ativo, para ele ter um evento de liquidez para poder dar saída para o cotista. Ao vender esse ativo, ao ocorrer esse movimento, ele vai bater no preço do ativo. Aí o preço do ativo cai, porque você tem a marcação a mercado de todos aqueles ativos, a cota do fundo cai, e aí você fala, as pessoas falam, vou sacar, porque a cota está indo mal. E aí você vai de novo repetindo esse circuito e vai gerando uma coisa terrível em cima disso. Então, é importante, acho que o fundo imobiliário ensinou uma lição para vários outros ali, de você ter saídas para encontrar maneiras de dar liquidez para o cotista, mas simultaneamente ter essa harmonia entre passivo e ativo, que é aquilo que a gente está falando da questão de dólares ali, né, de moeda estrangeira. Ou seja, é muito importante olhar se existe uma harmonia entre passivo e ativo nesses produtos. Né? E aí, isso que você falou também, de que a gente vai provavelmente ter uma diversificação de produtos que vão envolver desde private equity, né, as dificuldades que existem no mercado do ponto de vista de custódia, desses fundos e tudo mais, é uma coisa que ainda é complexa no Brasil, né, mas eu acho que vai ter que avançar. Mas isso que você comentou dos FDICs, principalmente, assim, a gente assiste que já vinha crescendo, a pandemia deu uma quebrada nisso, vamos ver como é que vai retomar, mas até pelas fintechs que estavam chegando, né, sistemas novos muito inteligentes, muito mais rápido que os bancos estavam oferecendo efetivamente, de análise de processo de crédito. Né, as fintechs, eu acho que a minha visão é que essa revolução que aconteceu do ponto de vista de experiência do cliente para a pessoa física e para aplicação em ativos financeiros, que é a área de asset e de pessoa física em corretora e em bancos, que eu acho que ela aconteceu, e você vê já a consolidação desse setor, né? E com algumas empresas que ainda estão chegando, mas se consolidando, eu acho que o próximo movimento é ao ocorrer desse alcance de mudança na experiência do cliente, é na área de crédito. Eu acho que na área de crédito a gente ainda tem um mercado excessivamente oligopolizado, onde o cliente tem um produto de prateleira, que tem um pouco das envoltórias aí do que há de mais seguro para o banco e tentar colocar ali com exigências de garantias e tudo mais, e o processo de análise ainda é um processo muito antigo. Eu acho que as fintechs trouxeram isso de um processo de análise mais dinâmico, mais amigável, né? Onde você pode ter um ganha-ganha, onde você pode ajudar aquele seu cliente, que é aquele cara que não tem acesso ao mercado de capitais, que não vai conseguir emitir uma debênture, um CRI, um CRA, e precisa de crédito mesmo. Ele pode ser o cara que vai te dar taxa de juros mais altas nesse momento, ainda que para ele seja mais baixa, mas para você, em relação às outras alternativas, vai ser mais baixa. E você consegue oferecer serviços para ele que, no final do dia, vão te fornecer informações para você ter um credit score do cara mais adequado e que vai ser justo, porque ele vai ter interesse nisso, porque ele vai ser avaliado pelo risco de verdade que ele oferece, né? E, com isso, ele vai conseguir colher uma taxa de juros melhor. Então, eu acho que ficou um pouco, teve uma pequena interrupção aí, basicamente porque a qualidade dos nossos recebíveis não é a melhor possível, porque a nossa economia se fragilizou nos últimos anos, né? Então, eu acho que depende muito essa ligação que o Gustavo estava comentando, daquilo que ele chamou de economia real com economia, com o mercado financeiro. Quanto mais forte tiver a economia de verdade, mais robustos serão esses recebíveis e melhores serão os mecanismos para fazer securitização e análise disso. Mas aí eu acho que está a próxima revolução do ponto de vista do mercado financeiro de experiência para o cliente, né? Crédito, agregando essas tecnologias de análise que as fintechs trouxeram e conseguir trazer mais dados para fazer um processo de análise de crédito mais adequado, numa esteira mais massificada e uma melhor experiência para o cliente.
Pois é, eu acho que a gente volta aqui no que você falou, Gabriel, principalmente nessa parte de crédito, né? Aquele assunto que a gente estava falando dos juros na ponta, né? Então, juros caindo, né? Mas a gente muitas vezes ainda não vê isso na ponta. Muito por ser um setor oligopolizado em muitos aspectos, né? E as fintechs vêm justamente para facilitar a experiência do cliente e trazer um pouco mais de competição para esse setor, podendo possibilitar essa prática, né, dos juros, que já são bem baixos, né, para pequenos negócios, né, e a economia real, né, de carne e osso, como você tinha falado. Bom, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso papo. Então, Rafa, se tiver mais alguma pergunta aí para fazer, aproveita aí.
Eu queria colocar um tema que é do interesse de todos aqueles que gostariam de trabalhar no mercado financeiro, que é com todas essas mudanças, né, Gabriel, decorrentes, primeiro, de tecnologia. A gente sabe que tem muitas funções que vão ser substituídas por robôs, por máquinas. Isso vai impactar também o mercado financeiro. O desdobramento disso é que a formação, desde do pré-primário, né, quem está nascendo agora e vai entrar no mercado financeiro daqui a 20 anos, então, toda a formação, toda a educação vai ser transformada por conta disso. Vai ser uma educação muito mais direcionada para os soft skills do que para os hard skills, mas isso é algo que também vai impactar a geração de quem hoje tem 15 anos e está pensando em qual curso vai fazer, ou quem eventualmente está entrando na faculdade agora, né? Então, eu queria que você também trouxesse um pouco da sua visão sobre hoje qual o perfil do profissional, com que alguém que hoje deseja atuar no mercado financeiro deveria se preocupar no que diz respeito à formação, e como todas essas mudanças estão impactando e transformando também a carreira do profissional no mercado financeiro.
Eu acho que isso que você colocou foi muito feliz, cara, da mudança na questão da educação. Eu acho que eu acredito que vai ocorrer, por todas essas transformações que a gente comentou aqui da tecnologia, uma mudança nas estruturas organizacionais. Eu acredito, pessoalmente, cada vez menos numa estrutura piramidal, sabe? Eu acredito muito pouco. Eu acho que cada vez mais eu acredito numa lógica de estrutura de rede, sabe? Onde você tem vários nós ali, polos que são intersecções relevantes, né? Eu acho que você precisa cada vez mais ter a sua ideia de formação como reunir ferramentas para que você possa fazer as perguntas corretas, para que você possa interagir com as demais áreas, né? Ou seja, um dos grandes desafios que eu tive aqui foi a gente conseguir romper essa barreira do que a gente chamava de back-office e front-office. Ou seja, por exemplo, isso, assim como a gente falou um pouquinho de política monetária e fiscal, isso acho que vai ser cada vez mais superado, né? Cada vez mais todas as áreas precisam entender que elas estão produzindo alguma coisa e entender o fluxo daquilo que elas estão produzindo de maneira sinérgica, numa unidade orgânica, vamos dizer assim, né? visando o atendimento do cliente no final. Por isso que eu acredito que você vai ter projetos que têm times ali, né? Então, aquela ideia de uma especialização onde eu faço o meu e não entendo o resto, não sei das minhas relações com o resto, eu acho que é isso que está sendo questionado hoje, né? Todo mundo, não dá para você pensar assim, eu não sou comercial, eu não olho para essa área, minha área é outra coisa. Isso acabou. Você precisa conseguir entender que você está interligado neste processo e que você precisa entender o para quê. E acho que as pessoas querem isso também. Do outro lado também, não é só quem está se formando que precisa pensar isso. Eu acho que quem é executivo, quem é diretor, quem é acionista de uma empresa ou de um banco, precisa entender que as pessoas querem ter propósito. Elas não querem só mais... Acabou. Né? É difícil achar aquele cara que ficou 35 anos numa empresa, o que ele quer é chegar a tal hora e ir embora cedo para casa. Né? As pessoas querem entender o que elas estão fazendo. Elas querem ter uma associação com o resultado daquilo. Então, eu acho que essas duas coisas vêm se combinar de uma maneira muito interessante, que é, né, você garantir a informação para que a pessoa se sinta participando daquilo tudo, né, e ao mesmo tempo que ela se comprometa com o resultado final, que ela não... Assim, não, eu estou sendo aqui um processo, eu nem sei para onde foi e de onde veio, eu só sei que eu tenho que fazer isso. Isto é que eu acho que está realmente acabando, né? Aquele cara que era o cara que ficava ali separadinho, né? E fazia só aquele trabalhinho dele, quem era back, quem era front, quem está contra, quem está a favor. Eu acho que a gente tem que derrubar isso, né? É especialmente difícil no mercado financeiro, porque a gente tem barreiras que são regulatórias, efetivamente, né? De separações, que tem que ocorrer fisicamente, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a regulação... ela chega a se colocar, inclusive, na arquitetura do escritório ali, né? Então, isso é complexo, mas a ideia de ter mais fluidez, de ter uma estrutura menos piramidal que a funila e mais uma formação de uma estrela ali, que você tem diversas disciplinas e todas elas são um centro para as outras que se aproximam dela, eu acho que essa é a lógica que tem que estar presente. Então, é a ideia de propósito. Eu acho que isso... A ideia de propósito, você entender o propósito do que você está fazendo e para isso você ter um pouco mais de uma visão menos estreita e uma visão um pouco mais lateral, isso que eu acho que é fundamental e acho que isso acompanha desde o executivo, a quem está ali trabalhando e até o cliente. Hoje o cliente também quer uma empatia com o propósito da empresa. Ele quer entender o porquê que a empresa faz, ele não quer só entender, não quer comprar só o mais barato, ele quer entender... O que tem no propósito dela, até porque senão você não vai existir. As barreiras de entradas caíram muito com a tecnologia, né? Então, por que não você e não o outro? Né? O sujeito precisa entender, você precisa ter um propósito para existir, para merecer um espacinho na cabeça da pessoa ali. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Buscar uma formação, isso que você falou do soft, acho que é fundamental, assim, uma formação mais ampla, menos ciclópica, menos de uma única, um olho só ali que só vê uma coisa, precisa ser uma coisa mais ampla, lateral.
É muito legal ouvir isso, porque isso faz parte da missão da BTC, né, como formação de jovens profissionais, né, trazer uma visão integral do negócio, multidisciplinar, né, então, na nossa visão, se é folk que não entende nada de marketing, ele está capenga, né, tem algum conhecimento faltando. A mesma coisa, o contrário, né? Uma pessoa de marketing que entende um pouco de finanças ou de vendas, que entende, tipo, finanças não é minha área. Pô, você tem que entender um pouco para entender como que as coisas se conectam, né? Eu acho que isso é fundamental também. É legal ver que tem bastante gente, né? Você e outras pessoas que a gente conversa também que observam isso, né? A gente dá bastante valor para essa formação integrada. A gente começou brincando aqui falando de filosofia, eu gosto muito de filosofia. E aí, algumas pessoas já me perguntaram, né, o que você faz com esse conhecimento, com esses livros de filosofia que você lê? Falou, bom, eu uso, né, no dia a dia, eu acho que isso permeia, né, o conhecimento como um todo. Acho que você vê assim também, né, Gabriel?
Você sabe que eu sofro até críticas em cima disso. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, tá em cima da minha mesa, hein, ó, não é coincidência, ó, quem tá aqui, ó. Então, peguei na mão aqui. Às vezes o pessoal reclama, você tá lendo menos economia, você só lê filosofia. É fundamental, porque... Eu acho que cada vez mais a formação não tem que ser para te ensinar a dar as respostinhas certas, ou seja, decorar uma respostinha certa. Porque não vai ser isso que a vida vai te pedir. A vida vai te pedir fazer as perguntas corretas. O importante é você olhar para aquele problema assim, onde é que está o problema de verdade? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para ele? E como é que em grupo eu vou conseguir construir o conhecimento que vai dar a solução para aquilo? Isso é tão diferente aquilo que o Rafael está comentando, daquilo que a gente aprende no colégio, né? Que era sentar numa carteira, não conversar com o cara do lado e tentar decorar um dado. Aquilo te prepara muito pouco para o mundo, né? E na filosofia que estão essas perguntas essenciais, as perguntas que vão questionar as possibilidades das coisas, né? Eu acho que essa é o tipo de formação que o novo século aí demanda.
Poxa, excelente. Vou aproveitar que você pegou um livro, fazer um jabá do seu livro aqui, Gabriel, né, que eu gostei muito de ler aqui. Então, para quem estiver vendo aí, quem estiver acompanhando no podcast, né, chama Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo. Né? O Gabriel escreveu junto com o Luiz Beluso, né, e o livro eu gostei bastante. Tá uma leitura mais densa aí, mas para quem tiver interesse aí em se aprofundar em aspectos econômicos, macroeconômicos, acho que vale bastante a pena. Bom, então a gente finaliza por aqui nosso papo. Rafael, muito obrigado pela participação de novo, sempre contribuindo bastante. Valeu.
Obrigado, muito obrigado, Gabriel. Foi uma aula, muita profundidade. A gente muito contente em participar com você dessa conversa. Até uma próxima oportunidade.
Valeu. Eu agradeço vocês, foi uma honra aí, cara. Parabéns vocês pela iniciativa, viu? Boa sorte.
Pô, obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo pelo conteúdo, todo o conhecimento compartilhado. E para você que está acompanhando a gente até agora, agradeço muito pelo interesse, pela paciência, né? E continue acompanhando nossos conteúdos lá no BTCcast ou no nosso canal do YouTube também. Né? Nos vemos, então, no próximo Papo BTC. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.